toca, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec. Espaço FAT, entrevista.
Encontra a felicidade em si mesmo, é prático procurá-la em outra parte. La Rochefoucauld. Bom dia aos ouvintes da comunitária. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Faremos o programa hoje. Eu, Felipe José.
Toninho.
João José.
Como vocês podem notar, está faltando a Malu e o Vacir. Infelizmente, a Malu se encontra acamada. Queremos desejá-la uma boa recuperação. Bom dia, Alexandre, ou Leandro.
Bom dia, pessoal.
Contamos hoje para a entrevista com João Paulo Batista, músico e professor de violão. Bom dia, João Paulo, é um prazer tê-lo aqui.
Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês.
João Paulo, você é de Guaxupé?
Sim, sou de Guaxupé, sou nascido e criado, morei muito tempo ali no Catetos, aí na divisa com, aí no bairro abaixo, Vila Toninho Zeitune. Sou filho de São João Batista, Dona Erminda. Guaxupeano mesmo.
Bom dia. Você canta há quanto tempo?
Olha, eu trabalhei na noite cantando durante 3 anos. Eu cantei em barzinho, fiz voz e violão, trabalhando com todo tipo de ritmo. MPB, pop, sertanejo. E durante o tempo que eu trabalhei cantando, a maioria mesmo das pessoas que gostam mais de ouvir são mais a parte do MPB. O MPB, o pop rock, dependendo do público, as pessoas que gostam de ouvir mais um Chico Buarque, Milton Nascimento, e por aí vai, né? Nesse tipo do MPB, nessa nata, essa linha.
Você se inspira em alguém?
Olha, eu quando comecei a tocar, eu comecei a tocar com 9 anos, violão. E eu aprendi sozinho, porque minha formação é igreja, eu sou evangélico, sou nascido e criado. E com 9 anos peguei, fico aprendendo violão e sou baixista também. Sou violinista e baixista. E com 11 anos aprendi o contrabaixo, vendo os vários baixistas tocando na noite. E na linha de me inspirar, de ver tocar, Eu posso me dizer sim no, quando eu fazia o Voz e Violão, Djavan, que é um clássico, né, do MPB. Vocês vão dizer que ele é um MPB mais... Mas como eu posso falar? Tem um rock progressivo, tem um rock pop, um MPB mais... Um MPB clássico, um MPB mais para pop, né? Tipo um Djavan nessa área, assim, que eu gostava de ver a linha melódica dele. Sempre tocava bastante música dele nesse repertório.
João Paulo, você já tocou ou toca em alguma banda conhecida? Qual é?
Olha, durante 6 anos eu trabalhei com uma banda de axé, não conhecida nacionalmente, mas na região. Ela tinha o nome da Perê, uma banda de axé. Trabalhei 6 anos como baixista. E ali conheci vários artistas, tive o prazer de conhecer. E hoje, atualmente, eu estou trabalhando com a dupla que é o Renato Giovanelli, uma dupla sertaneja da cidade. Eles me fizeram o convite, faz 2 meses que eu estou na banda deles, trabalhando como diretor musical, passando repertório e comandando a banda. São os artistas que mais evidência que eu trabalhei.
É, para fazer aula de violão, precisa ter o instrumento?
Sim. Já me fizeram muitas perguntas. Muitas pessoas me ligam, tanto baixo quanto violão. João, tem que ter o instrumento? Sim. Porque eu tenho o meu violão que eu dou aula, tem mais um. Se o aluno chegar lá e treinar no meu violão e ir embora, vai ficar ali só na mente. Então, para você que quer aprender a tocar um violão e estudar, sempre por dia, uns 15, 20 minutos, meia horinha por dia, tem que ter o instrumento, assim, que você já vai adaptando, né? Já sabendo pegar no violão, sabendo trabalhar.
É porque aí ele acabou a aula em casa, se ele quiser.
Isso, já leva. Eu digo por dia, uma meia hora, pegando o violão e estudando, é muito importante.
Para o professor, ele tem que estar constantemente assim, tocando, treinando, vamos dizer assim?
Olha, como eu, sim, desde os 9 anos com o violão do lado, né? Eu, o dia inteiro, tô com o violão do lado, eu tô brincando, sim, passando alguma música, tirando, montando aula. Ah, tem que ser. Não tem como você ficar longe do violão, não. Você tem que estar sempre atualizado, sempre ouvindo. Porque os alunos chegam, eu trabalho assim, a minha aula, eu não dou aula de partitura. Eu dou aula por cifra e tablatura. Então, desde uma musiquinha mais simples, que a pessoa quiser aprender, vamos supor, Parabéns Pra Você, que é um 3 acordezinhos, 4 acordes, batidinho, até tocar um Chico Buarque da vida, que a gente tem que respeitar, uma linha melódica, por exemplo, você tem uma frase ali, e ali tem vários acordes. Você tem que executar vários acordes num tempo pequeno. Então, nesse meio tempo, assim, eu faço esse esquema.
Então, você tem que estar vivenciando isso.
Sim,
sempre,
sim, né? Tem que estar sempre...
O aluno, para aprender, tem que ter algum perfil ou não necessariamente?
Olha, eu creio que não. Tem que ter vontade. Porque já tive alunos que chegam e pensam que tocar violão é assim, rápido. Né? Eu digo assim, violão é difícil? Não. Também é fácil? Não. Eu lembro da pessoa fica, mas como assim? Né? Você tem que chegar e falar, não, quero aprender e... Eu já tive alguns alunos, quando eu dei aula, que eles chegavam, ficavam olhando na minha cara assim, e eu perguntava, você estudou? Não quero estudar. Eu falei, mas fica difícil, né? Porque a gente pode pensar, hoje a gente tem muitos pais que gostam de aprender a tocar, né? É uma realidade. Não teve oportunidade de tocar quando era mais novo e tenta passar pelo filho. É legal. Eu sou músico, eu sou baixista, violonista, tenho uma filha de 3 anos. Se me perguntar, você quer que ela seja música? Com certeza. Você quer que ela vai tocar contrabaixo? Nossa, eu vou ficar feliz de ver. Mas se ela falar, não, vou respeitar.
É, e às vezes a pessoa não quer.
Mas... Já tive casos de aluno falando assim, eu vejo que o aluno tem capacidade. Eu vejo que o aluno... Eu passo assim o exercício. Eu até falei para um aluno, tinha uma menininha, uma aluna minha de 9, 10 anos, pequenininha, eu passava para ela rapidez. Eu falei, senhor, a pessoa quer aprender mesmo, né? E eu perguntei, você quer aprender? Não. Mas por quê? Ah, então beleza. Eu acho que não tem como a gente forçar,
não,
né?
Não tem jeito, né?
Não tem, não.
Mesmo porque depois vai dar um mau músico, né?
Também. Pode ser que... É depois a culpa do professor, né?
É como outras profissões, né?
Com certeza.
Normalmente o pai quer que a criança seja médico, seja advogado, seja não sei o quê, né? É. Mas precisa querer. Né?
Basta ter força de vontade.
João Paulo, como a música pode influenciar na saúde mental da terceira idade? Se é que tem alguma coisa a ver, né?
Ah, eu creio e também afirmo que sim. Eu tive um aluno, o senhor Moacir, um amigo meu, ele está hoje com 73, 74 anos, e ele é pedreiro, trabalhou muito tempo. Ele falou assim, eu tenho maior vontade de tocar violão, compro uns violões bons, violões na linha semiprofissional, nem esses mais simplesinhos, não, semiprofissional, me mostrou. Ele falou, ah, mas eu trabalhei muito tempo de pedreiro, tenho essa mão grossa, meus dedos e tal. Eu falei, vamos com calma. Eu tenho vontade, não tem? Tem. Ah, mas eu tô velho. Falei, ninguém é velho. Não existe velho. A gente pode ser velho por fora, mas dentro a gente é jovem. Eu creio nisso. E falei para ele, vamos devagar, vamos ter força de vontade. Aí ele falou assim, vamos... Aí ele pegou e falou assim, eu achei tão bonito o que ele falou para ele. Assim, a minha vontade de aprender a tocar é a mesma vontade, é o mesmo... Quando você está com uma vontade de tomar água, tomar uma água fresca, quando você está com sede, aquilo lá para mim marcou. Minha vontade de aprender a tocar é quando você está com sede, tomar um copo de água fresquinha. E eu fui passando para ele tudo. E igual o senhor falou sobre a saúde mental, o que eu posso dizer? A música em si, qualquer ritmo. Que música é gosto, né? Eu não posso falar que A, B, C, D é errado, é ruim. Não posso dizer isso. É gosto, a gente tem que respeitar. Mas a música, ela traz um bem para a gente. Aquele momento que você está querendo ficar nervoso, não, vai lá, ouça uma música. E na parte de motora, né, vamos dizer, que na idade, na terceira idade, a gente tem aquela doença que fala que é o Alzheimer, né? Alzheimer. E você trabalhando o violão, e você trabalhando com qualquer tipo de instrumento. Um instrumento nessa, que eu posso dizer, nessa idade, da terceira idade, que seria legal, é a bateria também, porque a bateria você trabalha. Com os pés, com as mãos, braço, a coordenação motora inteira. E no violão também é, porque você tem uma posição, os teus dedos, você... Muita gente olha na minha mão, nossa, mas esse acorde eu nunca vou fazer. Tem jeito para fazer. Até eu explicando tudo, eu creio que quem tiver a oportunidade de aprender um instrumento, ou violão, baixo, bateria, qualquer... É importante sim. Ainda mais que na terceira idade já fez tudo que tinha que fazer, né? Agora só tá curtindo, só indo pescar, né? Quando briga com a mulher, vou pescar. Então, eu acho interessante, sim, aprender. Eu acho que vai ajudar muito.
Qual a melhor forma de tocar o violão? Com os dedos ou com a paleta?
Essa pergunta aí, eu ouço ela... Todas aluno novo que chega para mim faz essa pergunta. Como é que faz? Posso tocar com paleta? Posso tocar com os dedos? Como é que é? Qual é o melhor? E o que eu posso dizer? A paleta... Ela é para, na minha opinião, como músico vejo, ela é usada no violão de aço, numa guitarra, no violão de nylon, a corda ser mais macinha, dependendo do violão, você nem usa a paleta. E tocar com os dedos, você ganha a coordenação motora, que é mais rápido também, porque a paleta você tem um jeito de segurar e vai. E tem a diferença no timbre, que é o som, né? Você tocando o violão com os dedos, usando tanta batida com o dedilhado, você deixa o som mais limpo, mais bonito. A paleta ela já vai dando som mais forte, dando aquele um barulhinho do plástico, né? Porque ela é um plástico mais durinho, então ela vai dando uma raspadinha ali. Mas em termos das duas, que eu vejo mais, que deixa o som mais bonito, no violão, no caso no violão que eu digo, no violão de aço, as pessoas falam, ah, eu prefiro de paleta por cada corda. Realmente, a corda do violão de aço, ela, dependendo que ela tem uma tensão, ela tem de 9, 10, 11, que é uma tensão na corda. Quanto mais alta a tensão, ela é mais, o som é mais pesado, né? Um som bem, e a corda um pouquinho mais grossa. Então, as três cordas, as últimas três cordas, as três de baixo são as fininhas. Então, ainda mais nesse frio, vai cortando o dedo. Você usa a paleta, isso ajuda bastante. Mas no nylon, a maioria do que eu vejo na linha do MPB, quem toca o nylon, nos dedos mesmo.
A diferença da nylon e a de aço, porque eu vejo alguns... Violão é algum instrumento que tem três de aço e três de nylon. Isso aí tem diferença?
Sim, por exemplo, o violão de aço de nylon. A diferença do som, o aço, um som mais aberto, estridente, dependendo da região que você for tocar, você consegue tirar até um som lembrando uma viola. Você faz um solo ali, você fala, opa, lembrei uma moda de viola. E as três primeiras cordas que a gente conta, quando a gente pensa que o violão a gente conta de baixo... De cima para baixo, né? Não, o violão você conta de baixo para cima. A primeira, segunda, terceira corda no aço, ela é aço mesmo. E as três de cima continuam aço. No nylon, tem as aço, aqui a sexta, a quinta e a quarta. De baixo para cima já é nylon. Aí já é um outro material muito mais... Para quem está aprendendo, eu já sempre falo, vai no violão de nylon. Aprende a tocar no nylon. Agora, se já tem uma noção no aço, vamos aprender no aço. Tem essa... Eu digo nesse termo.
E os sons são semelhantes? São iguais?
Não. O nylon é um som mais macio.
Mais macio?
É, ele deixa um som mais suave. O aço é um som mais estridente.
Mais agudo.
É mais agudo, é. A gente pode... Eu falo estridente, assim, um som... Depende da regulagem, mas a diferença da... E os dois tocando junto é bonito.
A diferença do grave e o agudo é a... É esticar a corda?
Não, é a diferença do nylon, que a corda de aço ela é mais fina, então ela tem um timbre mais forte. O termo de apertar ou não, aí já parte da afinação.
Afinação.
Né? É, já afinação. Vai na afinação. Ah, e os dois tocando junto, eu vejo muito dupla de sertanejo, que eu digo raiz, conheci um. Eles sempre usam um violão de aço e um nylon, os dois tocando junto dão um casal bonito. Fica bem, um som bem gostoso de ouvir.
Interessante.
É interessante, sim.
É, em quanto tempo uma pessoa que nunca tocou violão, começa a tocar, consegue tirar uma música?
Olha, é outra pergunta também. Depende da pessoa, a força de vontade, tanto que ela quer aprender. Igual eu disse, por dia, de 15 a meia hora, você pega por dia para começar a dedicar. Eu... já consegui fazer um aluno meu tocar em uma semana, mas só que ele precisava de fazer uma apresentação. Uma aluna chegou em mim, preciso tocar violão na semana, não sei nem pegar. Falei, senhor da glória. Tem uma apresentação na escola e eu tenho que tocar. Pulei toda a parte teórica. Falei, você tem que aprender, não tem? Então vamos. Foi todo dia. Foi todo dia. Foi na prática. Ah, mas não saiu perfeito. Não, mas tocou. Eu creio, igual ontem eu já respondi, eu dei uma resposta para um aluno meu, falei, eu consigo colocar uma pessoa para tocar violão? Não eu, a pessoa, eu ensinando e a pessoa aprendendo dentro de uns 2 meses. Não vai sair tocando uma música que você... Toca um parabéns pra você, coisinha simples. Tocou um parabéns, tá tocando. Tirou o som do violão sobre, fazer os acordes, os mais simples que eu passo, já tá tocando sim. 1-2 meses eu consigo. E o aluno ter mais... igual tive essa aluninha minha quando eu dei aula na Casa da Cultura, ela é uma das alunas que eu gostaria de dar aula até hoje. Firmeza ela tinha, ela sempre concentrando, eu passava exercício, ela é muito tímida, eu só olhava, você tem uma dúvida? Eu perguntava rapidinho, todo dia treinando, né? A mãe dela falando, na hora que ela ia tocar, uma gracinha. Então, dentro de 1 mês, 2 meses, aí o pessoal, mas tem gente que usa com outros professores, pode dizer, não tá, 3 meses. Dependendo do aluno. Já toca uma música assim. Tanto no dedilhado, tanto na batida. Nesse tempo...
Explica isso pra nós aí, dedilhado e batida, vai.
Então tá bom, vamos lá. É que eu não tô com violão aqui. O dedilhado, ele é pra uma música mais... Vamos dizer, igual eu gosto de trabalhar com os acordes. Tem uns acordes maiores e uns acordes menores. Como a gente pode identificar isso, sendo leigo, sem conhecer música nenhuma? A música triste. Vamos dizer, você coloca... Uma música, vamos pegar uma música do, acho que é do Roberto Carlos, aquela, eu tenho tanto. Você pode ouvir, aliás, os acordes é bem triste. Os acordes, você começa a ouvir uma música bem melancólica, uma coisa bem tristezinho. Aí você pega nos acordes alegre, aí você já vem pra música. Vamos pegar outro do Roberto Carlos também, Estrada de Santos, né? Lá, 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 lá. Nessa não, eu tô confundindo, mas você já acha a diferença. Aí agora vamos diferenciar o dedilhado com a batida. Você pega essa, lá, 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 a música tá rápida. Então você tá fazendo uma batida. Aí você vem, eu tenho tanto, um dedilhadinho, uma coisinha bem levinha, bem simplesinha. Aquela que você faz voltar lá atrás, pensar, acalmar. Por isso que eu digo, a música, ela trabalha na mente, tanto da criança, tanto do jovem, tanto com a terceira idade. Você tá triste, você vai procurar a música. Você tá triste, você não vai colocar uma música lá rápida, um batidão. Você não vai querer ouvir. Você vai querer uma música bem melancólica, uma coisa bem calma. E ou você também pode pensar, eu tô triste, eu vou buscar uma música triste. Não, música não, busca uma música alegre. Você já busca a autoestima, levanta também. Eu trabalho com esse. Então, o dedilhado deixa a música bem simplesinha. E você tem música também que você tem música que começa com o dedilhado e no decorrer dela até o final ela termina em batida. É muito gostoso.
E a música faz você voltar no tempo.
Né? Ixi, não é verdade. Faz você lembrar coisas que você não quer lembrar.
Ou que quer.
Ou que quer também, né? Só não pode fechar o olho e ficar se lembrando muito, não. Vai com a patroa. Você tá lembrando de quem? Nada do Corinthians, no exemplo, né, que ganhou.
Ô, João, okay. É necessário aprender violão para tocar guitarra?
As perguntas tá boas. olha, o violão e a guitarra são os mesmos acordes. O violão... Existe violão de sete cordas, que é um violão mais pro lado choro. Você fazer um samba também, porque aí você elimina o contrabaixo, que é um instrumento que tem um som grave. O contrabaixo ele tem seis a sete... o violão ele tem sete cordas, seis cordas normais. A sete, você usa um dedário, mesmo que, se não me engano, o nome, para você fazer o som do grave. Bum, 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 e o resto você dedilhando as demais cordas. A guitarra e o violão têm o mesmo. Mesmos acordes. Mesmo jeito que você dedilhar na guitarra, no violão, é a mesma coisa. A diferença, no violão tradicional acústico, ele é um violão mais caixa. Então, para você trabalhar com solo, você faz o mesmo solo na guitarra, você faz no violão. Só que a guitarra, você trabalha mais com detalhes. A guitarra, você vê uma banda tocando. Vou dar um exemplo. Você vê um cara tocando violão e o outro tocando guitarra. O violão está direto. Tocando, montando um acorde, sempre montando um acorde e fazendo um ritmo. A guitarra, o cara está trabalhando com detalhes. Então, ele está fazendo um efeito, ele usa um pedalzinho, joga um efeitinho. Aí, quando vira, já começa a solar. A guitarra dá. O violão, posso fazer isso também? Pode fazer. Mas eu quero entrar direto na guitarra. Aí vem aquele lance que eu falo das cordas. Guitarra não tem corda de nylon. Guitarra é corda de aço. Tá entendendo?
A quantidade de corda é a mesma?
Mesmo, seis cordas. O violão, seis, o tradicional, e a guitarra, seis. O que acontece? A guitarra, para quem fala, não sei tocar, quer ir direto na guitarra. Vai. Só que aí vem a diferença. A guitarra, você não toca ela acústica. Você tem que ter uma caixa para ligar ela. Né? Você tem que ter um cabo para ligar ela. Ela não funciona acústica. Tem umas guitarras semiacústicas aí, mas o som é bem baixinho. Não dá para você ouvir. Aí tem a diferença. O violão, por isso que eu falo. Eu vou tocar um violão, por exemplo. Dou um violão na minha mão. Eu vou tocar, vou passar o que eu sei. Me dá uma guitarra também, vou. Mas só que a diferença da guitarra e do violão, para você aprender, vai nas cordas. É? Porque aí, só para terminar, muita gente chega em mim, você dá uma aula por semana? Sim, né? Eu quero duas. Então tá bom, vamos duas. Chega na outra semana, não, quero uma mesmo. Porque é fácil tocar o violão. Eu digo, mas você é professor, você toca mais de 20 anos, sim. Mas aquilo que vem. Investe aquilo que você tem, o tempo que você tem, que você toca rapidinho, sim.
Nós vamos para um pequeno intervalo musical. Nós vamos ouvir com Milton Nascimento Certas Coisas.
Intervalo musical.
Thank you. Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
De segunda a sexta, você fica por dentro das principais novidades do mundo da música. É o programa Tarde Especial, recheado de bom gosto musical, informação e prestação de serviços. Tarde Especial, de segunda a sexta, 1 da tarde.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Gás e água Guaxupé, entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto, telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé, entrega imediata, telefone 3552-0001. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Brahma apresenta o evento mais esperado do ano. Expo Agro 2013. De 5 a 14 de julho em Guaxupé. Dia 5, Jorge e Matheus. Dia 6, João Neto e Frederico. Munhoz e Mariano. Dia 7, Zé Ricardo e Tiago. Cristiano Araújo. Dia 10, João Paulo Molim. Entrada franca. Dia 11, início da etapa Brahma Super Bowl PBR e Humberto e Ronaldo. Dia 12, Gustavo Lima. Naldo.
água de coco.
Dia 13, da M Thiago. Fernando e Sorocaba.
É Deus, é meu dever.
Dia 14, Milionário e José Rico. São 12 shows para você. Expo Agro Guaxupé, de 5 a 14 de julho. Ponto de venda em Guaxupé. Banca Martins, 3551-3912.
Restaurante Varanda, Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77. Restaurante Varanda, trabalhando à noite sem taxa de entrega.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Notícia.
Permanece internado em estado gravíssimo o menino Lucas Daniel Lima, baleado na cabeça pelo policial militar aposentado Vanderlei Gomes da Fonseca, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, após manifestações de moradores do bairro Cristina. Eles pediam melhorias no saneamento e infraestrutura. Segundo o delegado Cristiano Xavier da Homicídios, o PM reformado desceu a rua armado porque durante o protesto teriam revirado lixo em frente à sua casa. Ao sair do portão, ele se deparou com o menor e a intolerância culminou em tragédia.
Ele viu esse menino aí ele falou que deu um branco na cabeça dele, não sabe explicar o que aconteceu, não sabe nem dizer se chegou a estabelecer algum tipo de diálogo com esse menino, se xingou ele ou se o menino dirigiu a palavra a ele. Ele falou só que apontou a arma e efetuou o disparo em direção ao menino.
E ele se mostrou arrependido?
Nem um pouco arrependido. Ele tem um comportamento totalmente sisudo, frio, sabe? Não demonstra emoção nenhuma, arrependimento nenhum.
O delegado que apura o caso ouviu várias testemunhas e revela que o policial tem um histórico agressivo.
Todos os vizinhos lá foram unânimes também confirmar que ele tem um comportamento totalmente agressivo, sabe? É uma pessoa que vive num mundo isolado, que briga com todo mundo, já ameaçou diversas pessoas, já correu atrás de diversas crianças lá com um pedaço de tijolo na mão. Então, assim, é uma pessoa que não tem amizade nenhuma lá na rua.
O PM está detido em um batalhão da corporação em Belo Horizonte. O flagrante foi registrado como tentativa de homicídio, já que a vítima ainda luta pela vida no Hospital de Emergência João 23. Caso Lucas não resista ao ferimento, a tipificação penal muda para homicídio qualificado. O inquérito será encaminhado à Justiça Comum, por não se tratar de um crime militar. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Universidade Monstro, dublado gênero animação, classificação livre, nas sessões das 16h50 e 19h. E também o filme Guerra Mundial, dublado gênero ação, classificação 14 anos, nas sessões das 21h10.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade. Espaço Fati, entrevista.
Estamos retornando ao nosso Espaço Fati, entrevistando hoje João Paulo Batista, músico e professor de violão.
Ô João, você faz show à noite?
Olha, igual eu tinha comentado, por eu ter parado com o barzinho e voz e violão, é muito difícil me ver na noite mais. O que eu tô fazendo é trabalhando com a dupla Renato Giovanelli, que é um sertanejo universitário. A gente tá começando a viajar a região desse lado nosso aqui. Fizemos alguns shows nas festas de peão que teve em Monte Belo, São Pedro, e tem uns shows marcados agora na região, tipo São José do Rio Pardo, que é a cidade de São Paulo mais perto, né? Itaperatiba, aqui em Guaxupé mesmo, para estar fazendo aqui, como eu tô trabalhando com dupla, ainda não tem nada previsto, não.
E qual o repertório que vocês utilizam agora, já que você está com essa dupla, né?
É.
Qual que repertório vocês usam?
Olha, hoje, como sertanejo universitário está dominando, a gente é praticamente obrigado a tocar. Só que no caso deles, ele é interessante que da dupla, que eles têm um show deles, tem um CD deles. Então, a pessoa que vai assistir o show nosso, eles vão ouvir, sim, as músicas que estão tocando na rádio. Mas, primeiro, a gente está trabalhando com o CD, as músicas deles. Eu acho que tem uma música que a gente vai tocar, que chama Coração Sertanejo, que é uma raiz. Uma música linda. Mas não adianta você pôr ela para tocar. O povo não vai querer ouvir. É uma música que estoura no mercado nacional? Poderia. Mas como esse mercado arrocha, que, na minha opinião, já está mudando, está vindo de novo o sertanejo, é difícil. Mas o repertório que a gente está tocando hoje é esse sertanejo universitário, misturando com sempre o Raiz, que tem um espaço, que é um bloco, que é sertanejo de raiz, com as músicas deles.
Esse show de vocês, você faz também, pode fazer para animação em bailes?
Sim, sim, sim. Tem já... Antes de eu estar nessa dupla, eu trabalhei muito com outras bandas, duplas, que sempre tem baile marcado, festa de casamento, né? Aniversário, festa de casamento, bodas, a gente sempre está sendo convidado, a gente vai. Manda o repertório e a gente toca mesmo.
Apareceu, vocês estão lá.
Tamo lá.
Ô João, que tipo de música você mais gosta de tocar? Gênero?
Olha, eu quando comecei a tocar na noite como baixista, eu comecei com samba. Vamos dizer, mais o partido alto. Nem pagode foi. Depois que o pagode veio e fez aquela estardalhaço todo, mas já não é tanto hoje. Mas, igual eu estava comentando com vocês na hora do intervalo, é cada um no seu quadrado. Eu sou... Chegar em mim, João, você toca sertanejo, toca pop, toca MPB e o rock. Você toca? Toco. Mas não é o gênero que eu... Sim, no meu gosto, toco. Mas, assim, eu vou lá, respeito, faço minha parte. Você vai tocar com gosto, você vai apresentar, vou sim. Mas o meu hoje, para me tocar, o meu gênero seria um sertanejo, raiz, um samba... Né, por eu ser evangélico, e hoje o evangélico, a música evangélica está muito bem no mercado. Se você escuta qualquer música, se quiser no gênero, você fala, eu quero escutar um funk, tem. Ou não. Então, eu já gosto mais na área do samba, do pop, de uma música assim nesse sentido.
Mas tem alguma coisa a ver entre a música e a religião? Como você acabou de falar aí?
Não, por exemplo, você ouve...
Vocês adotam outras músicas? Por exemplo, rock...
Os gêneros.
Outros gêneros que não seja aquela batida normal?
Sim, hoje em dia, igual eu falei, você tem um leque. Você chega assim, ou na internet falando, eu quero escutar uma... Ou até engraçado que esses dias, fugindo um pouquinho do assunto, tem uma dupla que chama Goiano e Paranaense, se vocês conhecem. Essa dupla era... Né? Eles hoje passaram a ser evangélicos e gravaram um CD evangélico. Lá tem uma música que chama O Celular e a Bíblia. Linda a música. Ele até fez uma montagem com as fotos e pus na internet ontem. O povo está gostando demais para ver. A música gospel, e a gente fala música gospel, música secular, que é a música que é a música do mundo. A gente fala música secular, música do mundo, a música do século que está tocando. Você, igual eu falei, você gosta de escutar um sertanejo raiz, modão. Você vai, tanto você tem para ouvir o Tião Carreiro que você consegue achar na música gospel a mesma moda. Você escuta. Eu quero escutar um rock, um pop, um axé. Você vai buscar música evangélica, tem um axé também. Você tem esse leque.
Ô, João Paulo, chegou uma mensagem aqui do Celinho. Qual o estilo mais difícil de tocar no violão? Porque há um comentário que Lulu Santos disse que o sertanejo é fácil e que qualquer três acordes se faz uma música sertaneja.
Tá, vou responder essa pergunta aí. Qual o estilo mais difícil? Na minha opinião, eu posso dizer o MPB. Você pega o clássico, o Chico Buarque, um samba, são estudos aí de 2-3 anos para você estar tocando. É difícil, sim. Porque, igual eu comentei aquela hora, você tem uma frase. Tinha cá para mim que agora, enfim, eu vivi um grande amor. Né? Vamos supor essa frase da música do Chico Buarque, samba do grande amor. Você tem ali vários acordes que você tem que fazer executando ele ao mesmo tempo. Aí vem a outra resposta, a outra pergunta que disseram que o sertanejo, com 4 acordes, se toca. Com 3-4 acordes. Eu vou concordar com ele e vou discordar ao mesmo tempo. O sertanejo hoje, não vamos falar sertanejo, né? A moda que está tocando. O Arrocha, você toca com 3-4 acordes, sim. Facinho de tocar. Mas aí eu venho discordando porque o sertanejo, vamos colocar um Chitãozinho Chororó. Zezé de Camargo, Luciano. Hoje em dia, voltando para o lado da música, para me fechar e vou voltar, o que, que acontece? Na noite você tocando, você tocando e tem mais 1000. Esse sertanejinho que tá tocando, qualquer um toca. Sem desfazer, não tô desfazendo de ninguém. Não tô citando, não tô falando nada de ninguém. Mas o que acontece? Você pega o Zezé de Camargo do Céu, os arranjos são uns arranjos muito bem feitos. São música trabalhada. Ali não tem 3-4 acordes. Ali tem uma banda violenta com a produção. Mesmas coisas, você pega o DVD do Sonho Chororó, que ele fez 3 DVDs, o último foi clássicos. Você vai assistir o DVD de uma orquestra. Ah, mas ali ele fez um DVD, ele preparou, tudo bem, mas eu tô falando sertanejo atual. No sertanejo atual, é facinho tocar, sim. Mas a partir do momento que você vai pegar uma música do Bruno Marrone que esteja tocando na noite hoje, um Zezé de Camargo que tá rolando também, Chitão, ali, né, 3-4 acordes, não, ali você tem que tocar, sim. Ali você tá, ali a conversa muda.
Monetariamente te compensa essa...
Cifrãos, né? Cifrãozinhos. Olha, eu voltando pro barzinho, na voz e violão. Toquei durante 3-4 anos, sim. Por exemplo, você pega uma noite, hoje um barzinho, aqui em Guaxupé tem. Você trabalha por a noite, quem toca voz e violão no barzinho, você trabalha com um cachê fechado ou fixo. Ou cachê, desculpa, o fixo ou cover. Então tem casa que você tira R$500 por noite, dependendo da casa. Você precisa sair entre 200, 300. Eu parei de trabalhar com voz e violão, barzinho, assim, porque é cansativo. Você tá sozinho ali também, né? Não é que você tá sozinho, né? Você tá, a banda você tem várias, a hora passa, tudo, mas se você tem que trabalhar, tem que trabalhar. Financeiramente, quem trabalha com voz e violão sozinho, ou duplo, um, dois, você ganha dinheiro, sim. Banda já é diferente. Você tem que estar numa banda estruturada, trabalhando com... Para você ganhar dinheiro com banda, a diferença é que tem barzinho, você é sozinho, você fecha o teu show com o teu preço, você canta o teu repertório, você faz os acordes que você tem que fazer, você muda tudo na hora. Com banda não, você tem um ensaio, você respeita. O diferente do dinheiro é isso, você tentar ganhar bem uma banda tocando, vamos supor que hoje é o sertanejo, você tem que ter na faixa de 10 a 12 shows por mês. Aí você está tirando uma grana legal.
Qual a maior dificuldade encontrada na sua profissão?
A dificuldade que eu vejo é que é o seguinte, igual eu falo, as pessoas hoje, o músico, nas cidades menores, eles não são tratados como músico. Muita gente pergunta, o que você faz? Eu sou músico. Você trabalha com o quê? Eu sou músico. Não, tô brincando, até falo, mas você é músico. Eu tô falando, sou músico, trabalho com músico, sou músico.
Não considera como profissão?
Não considero. Mas hoje, ela é igual eu falo, você estuda... Conforme você estuda para fazer a faculdade de medicina, qualquer, você tem a faculdade da música, são 4 anos. Você entra no conservatório, aí você fala, mas você estudou no conservatório? Não. A parte do violão eu aprendi praticamente sozinho, Deus me ensinou os acordes, tudo que eu sei. O contrabaixo, aprendi com ali, fui para São Paulo, fiz aulas práticas com um baixista profissional da dupla Bruno Marrone. E aí essa dificuldade que a gente encontra é que eu volto a dizer... Você faz todo o seu trabalho, você estuda, você chega, meu valor é X. Aí chega outra pessoa, dá X, valor lá embaixo. Eu comparo a música como uma pessoa que dá um orçamento de pintura, né, de um reforma, um pedreiro. Ah, eu cobro isso, vem a dificuldade, porque a pessoa, mas você é careiro. você cobra muito caro. Já falaram para mim, você é um músico bom, mas você cobra caro. Não é que eu cobro caro. Para você trabalhar, você tem que ter ferramenta boa nas suas mãos. Né? E o instrumento hoje, você compra um violão por R$100, novo, R$200. Tanto você compra um violão por R$20.000. Né? Um instrumento caro hoje na música que envolve é o acordeão, que é a sanfona. Sabe quanto custa uma sanfona boa para tocar na noite mesmo? R$25.000. Né? Então, eu estou falando, mas a dificuldade que tem é essa. Você quer fazer um trabalho legal, você tem instrumento bom, uma bateria 9 volts. Os instrumentos hoje, tudo usa uma bateria 9 volts. É 10, 11 reais cada, custa uma. Você tem aquelas simplesinhas de 2, 3 reais. Mas só que a gente quer trabalhar com profissionalismo, você quer ser certo, né? A dificuldade é essa, você chega a dar um valor, a pessoa vem dar outro. Foi o que me desanimou também tocando na noite. É, a dificuldade é aí. E você tem hoje a Ordem dos Músicos do Brasil, eu sou da Ordem, eu tenho a carteira da Ordem, mas o meu é prático. A diferença é o quê? Ah, mas tem músico profissional e prático. Tem um amigo meu que lê partitura, um dia que eu fui tirar a carteira, ele tirou a plástica comigo também. Ele falou, João, as duas têm o mesmo valor. A diferença é uma é azul e que você lê partitura. Você lê partitura, João? Não. Você conhece a partitura, você olhando, sim. Não, eu não olho a partitura, sai tocando. Eu conheço as figuras, sei as notas, tudo. Não sou fixo na partitura. Aí porque os outros falam, ah, mas música tem que ler partitura, não é assim não. As bandas que estão tocando na noite aí, ninguém toca com partitura. Ah, mas tem banda que toca? Tem. Pega lá o Eu Volto de Novo, que é uma banda que eu acho muito bonito de ver tocar, respeito, ainda bato palma pro Roberto Carlos, porque ele manteve os músicos deles. Né? O baixista, um senhor, né? Ó, eu acho tão bonito ver ele tocar, ele manteve os músicos. Ele não foi lá buscar músico novo que tem várias ideias. Não, quem começou vai junto. Eu acho bonita a banda dele, porque tá lá todo mundo junto.
Qual a diferença de tocar por ouvido e tocar por partitura?
A partitura, vamos para a partitura, ela é a mesma coisa que você aprender a ler e escrever. Você entra na escola, você vai aprender a fazer o A, B, C e fazer números. A partitura também. Qualquer um pode tocar com partitura, você vai fazer a faculdade, você vai estudar. Agora, por ouvido. Qual a diferença de você tocar por ouvido? Aí vem o dom. Né? Aí eu toco por ouvido, Deus me deu um dom, eu vou ouvindo aquela música e vou tocando junto. Como é que eu vou explicar? O tocar pelo ouvido é a pessoa que ouve a música e já começa a pegar o violão e vai junto. Você sabe, os acordes no violão e vai tocando junto. Opa, essa aqui eu errei até você tocar junto. Né? E um dia eu estava engraçado, estava brincando com um amigo meu, estava tocando a música na rádio. E ele falou, que tom é essa música? Eu falei, Lá menor. Sem pegar violão, sem nada. Aí foi lá, pegou e falou, Lá menor mesmo. Então, a diferença que está aí, a partitura é estudo. É uma coisa de aprender a ler e escrever. O ABCD, a partitura é a mesma coisa. O ouvido já é um negócio já mais bom.
O músico já nasce com isso, né?
É, já é.
Já nasce com
isso. E é legal ter os dois. Né? Você ter uma partitura e tocar de ouvidos, porque a partitura todo mundo colocou ali, todo mundo vai tocar que está ali. Você não pode fazer nada que não está ali. Se você fazer uma coisa errada, eles vêm te... Opa, está errado. Estou, né? Agora, já no de ouvido, você vai tocando ali sempre...
Vai se ajustando.
Sim, você vai fazendo o improviso no meio da música, mas sempre respeitando o que tem ali para ser executado.
Você, como músico, você deve ter algumas vontades, né? Para realizar seu sonho, você gostaria de tocar aonde e ao lado de quem?
É uma pergunta muito... Eu vou responder... A minha resposta que eu vou dar, deixando bem claro, não sendo fanatismo, por eu ter uma religião, todo mundo respeita a sua. Hoje, eu tenho maior vontade, sim. Eu tenho um CD, não tenho um CD, não. É engraçado que me perguntaram se você compõe, você sabe, você fez letra, alguma coisa. Quando minha filha nasceu, minha mulher falou assim para mim, faz uma letra para Duda, chama Maria Eduarda, minha filha. Fui tentar fazer nada. E hoje eu tenho 11 letras minhas, se um dia eu tiver a oportunidade de vir passar para mostrar para vocês, são letras evangélicas. Todas as letras minhas. E hoje você perguntar com quem você gostaria. É uma cantora que eu respeito muito, tenho uma admiração, que é a Aline Barros. Que ela é conhecida no Brasil, uma cantora. E no Brasil, e para fora também. Seria uma pessoa que eu teria vontade de cantar e conhecer e até fazer uma participação junto.
E onde?
Ah, aonde? Não tem lugar, não. Pode ser até num voz e violão cantando junto ali. Aonde? Por isso é aqui em Guaxupé. Não para o eu. Para aparecer. Ah, o João Paulo se destacou. Não eu. Para mostrar que eu busquei o que eu quis. O meu sonho, tudo não apareceu, não. E levar a palavra de Deus como a gente sempre leva.
Muito bem.
Onde nós podemos ver um show seu?
Então, eu por não estar mais trabalhando na noite, fazendo voz de violão, e estar trabalhando com essa dupla, no final do ano eu trabalho com uma apresentação com a professora Cláudia, que ela é professora de piano, e ali ela me convida para acompanhar os alunos. No tanto, tem o Cuica, que eu respeito, um músico que eu tenho maior admiração, que é baterista, a gente toca junto ali. No final do ano a gente tem a apresentação com os alunos, a gente acompanha os alunos, quem tiver querer conhecer o trabalho, lá ver como é no final do ano, na Casa da Cultura, sempre comecinho de janeiro, vai estar vendo as propagandas, pode estar vendo o meu trabalho ali.
Ô João, quem assimila mais? As crianças, os jovens ou o adulto?
Olha, sobre as crianças, me pergunto se eu dou aula para 4, 5 anos. Eu falo assim, é difícil, porque a criança não vai ficar parada ali, vai querer brincar. A criança gosta de trabalhar com 7 anos, né? Que já está sabendo ler, já sabe fazer os números, já conhece os números, já conhece o abecedário. Assimilar mais a criança, o adolescente, lógico, né? Está na flor da idade, está ali tudo, mas tanto já vi criança não dar valor, quanto adulto não dá valor, criança dá, vice-versa, né? Mas entre os três ali, para mim, não tem diferença, não. Tendo força de vontade, não tem diferença, não.
Ensinar o violão é muito difícil?
Não, é não. Muita gente me pergunta, mas o violão, eu quero aprender o violão, é difícil? Não, não é não. Tanto com outro professor que tem a vontade, né, de ensinar, é aquilo que eu sempre falo. Você ensinar para um aluno que quer aprender... Ah, mas nem todos querem aprender. Mas aí é diferente, né? Eu estou dando aula particular. A minha aula é particular. No tanto, também eu posso responder para vocês o seguinte. Eu dei aula na Casa da Cultura um tempo atrás, não lembro. E ali eu tinha 20 alunos. De 20, 10 queria. E os outros 10, não. Ah, mas você tem que dar aula para ele. Tem, então tá, eu vou dar aula. Só que a dificuldade está isso. Você ensinar uma coisa que você sempre teve... ensinar uma coisa que você gosta de ensinar para uma pessoa que não quer.
Você não está vendo o resultado disso, não, né?
É ruim, né? É ruim, eu acho, né? Que qualquer profissão que você for profissão. Ensinar, né? Eu acho interessante, só rapidinho, passando um aluno meu que eu tinha comentado que ele não queria, ele falou para mim, João, lá na escola ele tem acho que 7 ou 9 anos, eles me falam que eu sou o senhor ciência da sala, né? Que eu tiro 10 e tudo. Aí um amigo meu falou, você me ensina? Que eu estou ruim na matéria. Ele foi lá, ensinou... porque era bom, né? Aí ele viu que, mesmo assim, ensinando, o amigo dele não estava dando, prestando atenção. Aí ele falou, João, me senti um lixo. Eu falei, eu também me sinto assim quando eu estou ensinando e a pessoa não quer. Eu achei engraçado quando ele falou isso para mim.
Tá falando, a pessoa está pensando em outra coisa.
Você está conversando com a pessoa. Que hora que vai acabar mesmo? Já posso ir? Então vai.
É mais ou menos assim. João, é uma mensagem final que você gostaria de deixar registrado para os nossos ouvintes, hein?
Olha, o que eu deixo para toda faixa etária de idade, em termos da música, aprenda. Se tiver a oportunidade de aprender um instrumento, tendo tempo, em todo sentido, tempo financeiro, tempo de disposição, aprenda sim, porque a música, ela acalma a pessoa, né? Também eu conheço assim. E a música, ela como eu vou dizer... Em toda a música, a melodia, a letra, ela sempre faz um bem para qualquer pessoa. E eu deixo, e eu sempre falo, aprenda um instrumento. Seja, mas eu não quero ser músico profissional, não quero, não. Mas aprenda um instrumento, sim. Seja por você sentar na roda de amigos ali, fazer uma musiquinha ali, 3 acordezinho, né, como sempre dizem. Mas se você fazendo aquele 3 acordes com gosto, e você falar, eu aprendi, é melhor do que você fazer 10, 15 acordes forçado. Fiz porque me forçaram. E ali, não, faz 3, 4 acordes, mas aquele acorde que você prendeu, fala assim, eu aprendi, estou fazendo porque eu quero.
Legal, né? Ô João, onde você dá aula e como que a gente... Seu telefone,
tá.
Quanto você cobra, é possível isso?
Responde sim,
isso?
Sim, respondo. Eu moro lá no condomínio Alto da Colina, fechado. ali na rua Valdomiro Prado, 91. Eu fiz um espaço pequeno ali na minha casa, que é para o aluno. É eu e o aluno, né? A gente tem uma conversa ali. E engraçado que eu gosto de trabalhar também, não é? Eu não estou ali. Eu estou ali para ser professor, eu estou ali para ser teu amigo, a gente conversa também. E a duração da aula é uma hora. É a duração de uma hora, uma vez por semana. O aluno que nunca aprendeu a tocar, nunca soube, não, eu tenho uma apostila, que é um nível 1 que eu fiz, que igual eu digo, você nunca pôs a mão no violão, você vai aprender a segurar o violão até tocar uma música do Chico Buarque. Aí depende da pessoa. E a aula sai R$80 por mês. Você entra, paga o mês e a pessoa que já vai entrar, que não conhece, nunca fez aula de violão, tem uma apostila minha também para estar adquirindo.
Empresários ouvintes, estamos finalizando mais um Espaço FAT. E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos, até a semana que vem.
Boa tarde.
Tchau, amigo Leandro.
Tchau, pessoal.
Ô, João Paulo, foi um prazer tê-lo aqui. Esperamos tê-lo uma nova oportunidade.
Oi, eu agradeço. Quero deixar mandar um beijo para minha filha, Maria Eduarda, e minha esposa, Gisela Paulo. Boa tarde a todos.
Termina aqui o Espaço FAT, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade. Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Dia e 5 minutos. Para você que não conseguiu ouvir o nosso programa ou chegou pela metade, é muito simples para você ouvir novamente. É só você acessar o nosso site em www.87fm.com.br. Em nosso site, além de você poder ouvir o programa ao vivo ali, você pode ainda ouvir a nossa programação ao vivo direto do nosso site. Entre, curta, compartilhe e comente. O Guaxupé em Foco fica por aqui e volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade Guaxupé. Lembrando que amanhã a entrevistada no Guaxupé em Foco será a Cida Sandrone e falar sobre a CEI da Câmara.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.